E aí, galera, como vão os estudos? Caderninhos cheios de anotações por aí? Quero ver, hein? Não me decepcionem. Bom, nessa aula nós vamos falar do plural dos substantivos. Vamos lá? Então, como na nossa língua portuguesa, o plural dos substantivos no inglês é identificado de uma maneira muito simples e muito fácil, tá? Na vasta maioria dos casos, ele pode ser identificado com o uso do S no final da palavra, né? Do jeito que a gente está acostumado aqui no nosso português. Vamos ver aí os primeiros exemplos, tá? Você está acompanhando comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta aí, beleza? Para você treinar a sua fala, treinar. Ó, nesse exercício, gente, toda aula vai funcionar assim. Você já sabe como é que funciona, né? E é muito importante porque você treina a sua leitura, você está lendo a frase, você treina a sua escrita, você vê como é que funciona, né? Como é que a frase é escrita. Você treina a sua audição, me ouvindo falar. E você treina também a sua pronúncia, a sua fala, porque você repete em voz alta. Então você faz os quatro exercícios mais importantes para você avançar na língua inglesa em uma única técnica, beleza? Olha aí então, vamos ver os primeiros exemplos da aula. Nós temos one car. One car é um carro, né? One car. E two cars, dois carros. Two cars. Então, one car. Two cars, né? Você coloca um S no final da palavra car, ela vira plural, né? Então, um carro, dois carros, beleza? Segundo exemplo. A lovely book. A lovely book. Um lindo livro, né? Um lindo livro, tá? Repete a pronúncia aí comigo, ok? E do lado nós temos three lovely books. Three lovely books, né? Então, três lindos livros, né? A gente adiciona um S no final da palavra book, que ela vira books e vai pro plural, beleza? Repara que a palavra lovely, ela permaneceu no singular, mas na nossa tradução, a gente também transforma ela no plural, porque ela acompanha a palavra seguinte, né? Ela acompanha o sentido da palavra books, tá? Então, não tem como você falar três lindos livros, né? Você é só você traduzir ela naturalmente. Você não precisa colocar lovely, que é o adjetivo aí, tá caracterizando o livro, que é um livro lindo. Você não precisa colocar esse adjetivo também no plural. É só você colocar o substantivo que ele vai complementar toda a ideia da frase, tá? Então, a lovely book, um lindo livro, three lovely books, três lindos livros, ok? Próximo exemplo aí, nós temos a Microsoft Computer. A Microsoft Computer, um computador da Microsoft. E do lado, 10 Microsoft Computers. 10 Microsoft Computers, né? 10 computadores da Microsoft, tá? Repara que o 10 significa 10, né? É mais de um. A palavra Microsoft é um nome próprio, ela não pode ser colocada no plural, mas quando a gente coloca o substantivo computer em plural, a gente adiciona um S no final. Computer no plural, computers, computers. E aí todo o sentido da frase a gente entende que é mais de um, que é plural também, tá? Então, a Microsoft Computer, 10 Microsoft Computers, ok? Vamos ver aí, avançando na nossa aula, você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula, a formação do plural em inglês, só que alguns casos especiais, alguns casos que são diferentes, né? Que a gente pode até colocar o S no final, mas que entra sempre uma outra letrinha aí antes, às vezes, tá? Existem alguns substantivos excepcionais que formam os seus plurais de maneira diferente, como eu estou falando para você. Esses substantivos que terminam em CH, em S, já na letra S, né? Ou que termina com dois S, tipo a palavra less, less, termina com dois S. Ou que termina com SH, ou com X, ou com O, ou com Z, né? Qualquer um desses, não precisa você gravar, bater cabeça. Meu Deus, professor, como é que eu vou saber? quando é um caso especial de plural. Gente, não precisa você se apegar tanto nisso. Eu sempre falo, regra gramatical é importante para sustentar nossa base de conhecimento e para pincelar o conteúdo. Você não precisa ficar batendo cabeça, até porque no dia a dia, quando você estiver conversando com um nativo, estiver numa reunião de trabalho, você não vai ficar parando e pensando. Church termina com CH, então o plural desse caso especial a gente adiciona um ES. Não, você não vai pensar assim. Não é uma coisa que você vai pegar no dia a dia com a prática, conforme você for se familiarizando com a língua inglesa e já vai sair natural, tá? Por isso que eu falo para vocês não ficarem se apegando a traduções. Inglês, aprender inglês, falar inglês não é traduzir, é você pensar na língua inglesa. Então, quando você absorve o conteúdo aqui da aula, você transforma o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa, né? Você se torna um ser pensante da língua inglesa. Então, todo o conteúdo que vem de dentro de você, ele já vem em inglês. Ele não vem em português e a sua mente traduz para inglês. Não, ele já vem em inglês, tá? Então, a ideia é sempre essa aqui do curso inteiro. Sempre leva isso em consideração. Vamos ver, então, o plural das palavras com final CH. Primeiro, nós temos church. Church, que significa igreja, church. No plural, igrejas são churches, 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 né? Então a gente adiciona o S, só que antes do S, um E. Por quê? Porque essa palavra no final, ela já é uma consoante. A letra H, ela já é uma consoante, tá? Então a gente adiciona esse E, que é uma vogal, para poder dar um sentido completo aí para a frase, senão ficaria estranho. Churches. Churches, ok? E assim é incorreto, tá? Quando termina com consoante, é legal você pensar sempre nisso, que é você adicionar um ES aí no final, principalmente com CH. Então, church, igreja, no plural, churches. Churches, igrejas, tá? Segunda palavra aí. Então, a segunda palavra aí nós temos roach. Roach é barata. Roach, né? E no plural, baratas, fica roaches. Roaches, né? Um ES no final, porque a palavra termina com CH. São duas consoantes, roaches, ok? A terceira palavra nós temos match. Match significa partida, né? E partidas, matches. Matches, ok? Porque termina com CH, duas consoantes, matches. Olha aí, vamos ver agora o plural de palavras que terminam com S, tá? Segue o mesmo sentido. A gente adiciona a letra E e depois a letra S no final da palavra, tá? Então, primeiro aí, bus, buzz, ônibus, buzzers, buzzers, ônibus também, né? Que o nosso português é a mesma coisa. Bus, um ônibus, buzzers, mais de um ônibus, ok? Segundo, lens. Lens, lente e lenses. Lenses, lentes, ok? E o terceiro, cactus, cactus, cacto, um cacto e mais de um cacto, cactuses. Cactuses, ok? Agora vamos ver o plural de palavras que terminam com dois S, tá? O primeiro aí, boss. Boss é o chefe, boss. E chefes, bosses, bosses. Você repara que muda até a entonação da fala da palavra, tá? Então, boss, bosses. Segundo aí, nós temos class, class, que é aula, class. E mais de uma aula, aulas, classes. Class, classes. Terceiro, nós temos actress. Actress, actress é uma atriz e mais de uma atriz, atrizes, é actresses, 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 ok? Agora, plural de palavras que terminam com SH. Olha aí o primeiro. Segue, todos eles estão seguindo até agora a mesma mesmo sentido, né? A gente adiciona um ES no final. Olha aí, palavras que terminam com SH, nós temos o primeiro. Brush, brush, brush significa escova e mais de uma escova, escovas é brushes, brush, brushes, brushes, ok? Não deixa de falar a pronúncia aí, gente. Oh, eu vou colocar a arma na cabeça de vocês aí para vocês falarem, tá? Não deixa de soltar a voz, pelo amor de Deus. Não fica só falando na sua cabeça, porque isso não vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado e técnica de fala é você soltar a voz. Mesmo que você fale sozinho, dê uma de louco, beleza? Olha, então, seguindo, nós temos a próxima palavra. Dish é prato. E mais de um prato, pratos. Dishes, né? Então, dishes. E o terceiro, wish. Wish. Wish é desejo. Wish. E desejos, mais de um desejo, é wishes. Wishes, né? Então, wish, wishes. Agora vamos ver o plural de palavras que terminam com X. Primeiro aí nós temos box. Box é caixa. Box. E mais de uma caixa, caixas é boxes. Boxes. Então, box, boxes. Segundo, nós temos suffix. Suffix. Suffix é sufixo, né? E mais de um sufixo, sufixos são suffixes. Suffixes. Suffix. Suffixes, ok? Terceiro, nós temos tax. Tax. Tax é imposto. Tax. E impostos, no plural, mais de um imposto, é taxes. Taxes. Então, tax, taxes. Agora vamos ver o plural de palavras que terminam com O. Ó, primeiro, buffalo. Buffalo. Buffalo termina com O. É uma vogal, a gente teoricamente, pela lógica, colocaria só um S no final, né? Buffaloes. Buffaloes. Só que não. No inglês tem essa regrinha excessiva aí, que palavras que terminam com O, a gente coloca também o ES no final, não é só o S, tá? Então, buffalo, um búfalo, mais de um búfalo, búfalos, é buffaloes. Buffaloes, tá? Então, repara que não é buffaloes direto. Buffaloes é buffaloes. Tem um Ezinho aí meio que ele desliza na fala, né? Buffaloes, tá? Segundo aí, olha. Tornado. Tornado. Tornado é tornado. Tornado. E mais de um tornado. Tornados é tornadoes. Tornadoes. Tá? Mais uma vez o Ezinho dá uma deslizada no som aí direto pro S, né? Tornadoes. Tornadoes, ok? Então, tornado, tornadoes, ok? E a última aí de palavras que terminam com O, nós temos torpedo. Torpedo, que é um torpedo, né? Hoje em dia não existe mais o famoso WhatsApp, né? Então, torpedo. E mais de um torpedo, torpedos, é torpedoes. Torpedoes, ok? Agora vamos ver algumas exceções de palavras que terminam com O, tá? Mas que a gente não coloca o ES no final, tá? Isso. Você deve estar aí, caraca, professor do céu, batendo cabeça, vou bater cabeça na parede, Jesus Cristo. Como assim? Você acabou de falar que palavras que terminam com O, a gente coloca um ES no final. E agora você vai me apresentar palavras que termina com O, mas que a gente só coloca só o S? Como é que eu vou saber quando que eu vou ter que botar o ES, quando que eu vou colocar só o S? É muito simples. Quer saber como? Não tem como saber. Na verdade, o jeito de você saber é você pegando vocabulário, é você se familiarizando com o inglês, é você trazendo isso para o seu dia a dia, né? Onde você vai se acostumar com palavras, com jeito, com frases, e você vai gravar a grafia da palavra, né? Então, olha aí, esses exemplos aí agora, eles terminam com O, mas a gente só coloca um S no final, não coloca ES, tá? Que é o caso da palavra avocado. Avocado, avocado. Falhou aqui a voz, desculpa. Avocado é abacate. E abacates, mais de um abacate, é avocados. Avocados. Então, avocado, avocados. Abacates, tá? Gente, repara aí que legal. O D dessa palavra, avocado, né? Que a gente falaria assim no português, ele tem um som de R, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nisso, porque muitas palavras com D faz essa entonação de R. Então, avocado, avocado, avocados, avocados, ok? Segundo exemplo aí, nós temos ghetto. Ghetto é o gueto, né? Ghetto. E mais de um gueto, se você estiver falando aí, são ghettos. Ghettos, tá? Terceiro exemplo aí, nós temos foto. Foto é foto, foto. E mais de uma foto, fotos, né? É photos. Photos, tá? Então, foto, photos, ok? Vamos ver agora. O plural de palavras que terminam com Z, tá? Com Z é a palavra topaz. Topaz. Topaz, que é topázio, como é que a gente faz? A gente adiciona um ES, que a gente já está acostumado, né? O finalzinho com ES. Topazo, topazes. Topazo, topazes, ok? Então, topázio, topázios, ok? Olha aí, então avançando a nossa aula aí, nós vamos ver agora algumas palavras que terminam com Y, tá? Bom, é um pouco confuso também, porque quando termina com Y e antes tem uma consoante, o plural a gente transforma o Y num I e coloca o ES, tá? Ou você pode pensar dos dois jeitos, o que for mais fácil para você. O primeiro jeito seria você transformar o Y em um I e colocar ES, ou você excluir o Y e colocar IES. Como é que é mais fácil para você? Pensa aí. Pô, para mim é mais fácil substituir o Y por I e botar o ES, que eu já estou acostumado. Ok, então você segue essa linha de raciocínio. Mas se você, para você for mais fácil, você excluir o Y e colocar IES, aí você segue essa linha de pensamento também, essa linha de raciocínio, tá? Eu acho mais fácil o pensamento de que você substitui o Y pelo I e coloca a partícula ES, que a gente já está acostumado, que a gente viu aqui na aula, né? Então, olha aí o exemplo, ó. Lembrando que isso vale, né, para palavras que terminam com Y e antes do Y tem uma consoante, tá? Quando tem uma vogal antes do Y no final da palavra, a gente vai ver daqui a pouco aí na aula. Ó, primeiro, country. Country é país. Country. Country termina com Y e antes do Y tem uma consoante, a letra R. Country. Então, no plural, país. Mais de um país, países são countries. Countries, tá? Countries. A gente substitui o Y por um I e coloca a partícula ES, que a gente já está acostumado. Olha o segundo exemplo aí. Secretary. Secretary. Secretary termina com Y. É precedente uma consoante, a letra R. Então, secretary, no plural, secretaries. Secretaries. Secretárias, mais de uma. Secretaries, ok? A gente substitui o Y por um I e coloca a partícula ES, que a gente já está acostumado aí, né? Olha o terceiro exemplo aí. History. History. History, história. Mais de uma história é histories. Histories, tá? Então a gente mais uma vez substitui o Y pela letra I e coloca a partícula ES que nós estamos acostumados. Então, history, histories, ok? Agora vamos ver aí o caso de palavras que terminam com Y, mas que antes do Y não são consoantes, são vogais, né? Então, nesse caso, o plural a gente sinaliza somente colocando um S. A gente mantém o Y, se antes do Y tiver uma vogal, a gente mantém ele e adiciona só um ES no final da palavra. A gente não transforma o Y em I e adiciona ES, como a gente viu no caso anterior, né? Então, se for vogal antes do Y, a gente mantém o Y, só coloca um S, tá? Anota isso no seu caderno, é muito importante. Ó, primeira palavra aí. Attorney. Attorney, advogado. Attorney. E advogados, attorneys. Attorneys, ok? Então, attorney. Attorneys, ok? Segundo, boy. Boy, menino no singular, boy, mais de um menino, meninos, Boys, boys. A gente mantém o Y, só adiciona um S no final. Por quê? Porque antes do Y tem uma vogal, que é a palavra, é a letra O, é uma vogal. Então, boys, boys, só coloca um Y no final. Boy, boys, tá? E o terceiro exemplo aí, toy. Toy, brinquedo, toy. Mais de um brinquedo, toys. Toys, a gente mantém o Y, porque antes do Y tem uma vogal, a letra O. Então, a gente mantém o Y e só adiciona um S. Toy, toys, ok? Existem algumas palavras na língua inglesa que elas não possuem versões no singular, tá? Elas estão sempre em inglês. Ó, sempre em inglês, mas é óbvio que elas vão estar, gente. Deu uma confusão mental aqui. Desculpa, são 1 da manhã e eu tô gravando aqui essa aula para vocês. Elas estão sempre pluralizadas, elas estão sempre no plural, tá? É o caso do nosso português, por exemplo, óculos, óculos está sempre no plural, ônibus, ônibus está sempre no plural, né? Você não tem ônibus, não tem no singular, é ônibus e no plural é ônibus também. Um ônibus é ônibus e dois ônibus são dois ônibus, tá? Não muda. Olha então aí os exemplos em inglês. Eyeglasses. Eyeglasses, você não fala eyeglass para falar de um óculos, tá? Eyeglasses é óculos. E como no português, um óculos é óculos e mais de um óculos, dois óculos também se mantém óculos, ok? Então a primeira, eyeglasses. Segundo, pajamas. Pajamas. Pajamas é pijama, tá? Se você quiser falar mais de um pijama, você continua falando pajamas, tá? É nesse sentido. E terceiro aí, mathematics. Mathematics. Mathematics, você não fala no singular mathematic. Não, é mathematics sempre, tá? Que é matemática, beleza? Existe a abreviação de matemática em inglês, de mathematics, que é math. Você pode usar assim também. Math. Já fica subentendido que é matemática. Tá bom? Então, pessoal. Tranquilo, né? Super fácil. Se tiver parecendo difícil para você, basta você praticar. Como eu disse, não existe uma regra obrigatória e você só vai entender, absorver com o tempo, conforme você for pegando o jeito de cada uma, né? Conforme você for lendo artigos, lendo textos, avançando nas aulas aqui do curso, ouvindo os podcasts que a gente tem, né? Então, o importante é você continuar praticando inglês. É questão de você se acostumar com a língua. Por isso que a leitura é fundamental de você realizar todo dia, porque você aprende novas palavras, novas formas de escrita dessas palavras, né? Só enriquece e só exercita o seu inglês. É super bom, beleza? Então, lembrando que lá nos módulos avançados, que você pode avançar para ver se você quiser, não precisa você esperar chegar lá, nós temos indicações de mais de 1.000 artigos em inglês, mais de 6.000 podcasts em inglês, para você deixar o seu inglês afiado, tá? Então, dá uma olhadinha lá, começa a fazer algumas leituras, traduz para o português, começa a ouvir alguns podcasts. O importante, mesmo se você não estiver entendendo nada, é importante você se familiarizar com a língua inglesa, que de pouquinho em pouquinho você vai pegando as coisas, tá? Então é isso, nos vemos nas próximas aulas. Lembre-se que qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Não deixa de praticar o estudo ativo. Qual é o estudo ativo, professor? Não sei. Ó, se você falar isso para mim agora, nessa altura do campeonato que você não sabe, aí sim eu vou botar uma arma na sua cabeça, tá? Porque o estudo ativo eu falo toda aula, eu sou muito chato com isso, porque é o que vai te trazer bons resultados, tá? O pai briga com você por quê? Porque ele quer ser o melhor. E aqui eu tô sendo seu pai, tá bom? Então, leva sempre isso em consideração. O estudo ativo é você fazer os exercícios da aula, que estão em anexo, e é você transcrever para o seu caderno, à mão, escrevendo à mão com uma canetinha aí, né? Todos os exemplos que nós acabamos de ver na aula, né? Todo o conteúdo que a gente acabou de ver na aula, tá? Então, transcreve aí os plurais das palavras que não coloca ES no final, que coloca só o S, das palavras que terminam com Y, que é muito importante, tá? Das palavras que também não tem variação, como ônibus, óculos, beleza? Não deixa de transcrever, não deixa de praticar o estudo ativo, porque é isso que vai fazer com que a sua jornada de aprendizado aqui na Talk to You te traga os melhores resultados. E é isso que eu quero. Eu estou aqui segurando a sua mão para que você chegue lá no topo da montanha comigo e comece a falar inglês fluentemente, manter uma conversação tranquila e sem preocupações, ok? Então é isso, chega de papo, que vocês sabem que eu falo muito, meu Deus, nossa, eu falo muito. Acho que eu engoli um rádio quando era mais novo, ou sei lá, bebi água da chuva. Vocês já ouviram falar nessa teoria de beber água da chuva? Eu acho que isso funciona mesmo, porque a gente deu aqui em casa água da chuva pro meu sobrinho, e gente, como fala, acho que vem já de uma tradição antiga da família, eu tomei também. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.